Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Teresinha informara a tia Zefa do caso de Alexandre, procurando, com tortuosas e vagas digressões, amortecer o choque demasiado rude e substituir a filha ausente, preparando o caldo, ajudando a velha a mudar de posição e convencendo-a de tomar o remédio, que tinha um sabor mal de azinhavre. Deus te pague, repetia a velha, fazendo uma cacareta de repugnância e escarrando com ruído, e perdoa os teus pecados. Bem sabia que o teu coração é bom. Ai, o que te falta cabeça. A minha sina é que a que não foi boa. Observou a moça com requintes de ternura e meiguice se a gente pudesse adivinhar, se souber que havia reservado quando saí de casa. Ilusa não volta. Se não fossem os cuidados é melhor, meu, porque o puxado vai passando é o remédio. Tome outra vez. Já estou encharcada de mesinha. Coitada da minha filha. Descanse que ela não tarda aí. Pobrezinha. O dia inteiro, com uma triste xícara de café escoteiro. Ao escurecer regressou Luzia. Vinha taciturna e triste, rendida de fadiga. Tomou a bem com a mãe. Apertou Teresinha contra o seio, numa demorada e silenciosa expansão de reconhecimento. E deixou-se cair acocorada à soleira da porta do quarto. Em postura de desânimo. Os cotovelos fincados urrados, hélio sobre a cabeça apoiada nas mãos. Seu comer, disse-lhe Teresinha, está guardado. Não tenho fome. Ao menos uma xícara de café. Deixa-me descansar. E Alexandre, filha? Inquiriu a velha plangente. Levaram-no para a cadeia como um malfeitor. Diz-me meu coração, atalhou Teresinha, que ele está penando injustamente. Deixem estar que vou farejar o ladrão. Conheço uma velha que faz a adivinhação da Urupema e sabe rezar o responso de Santo Antônio. Não há furto que não descubra. Uma coisa é ver, outra é dizer. Parece tem parte com o cão. Meu Deus, perdoai-me, são abusões, murmurou a velha. Pois amanhã cedo vou atrás dela, da Rosa Veado, que mora na fortaleza, nos quartos da Lianor, e vos-me-se há de ver. Pode ir embora, Teresinha, disse-lhe Luzia, quebrando o longo silêncio, você jaz muito por nós, eu. Ai, gentes, que grande incômodo, agora é que fico mesmo aqui ajudando. Durmo ali na esteira, junto do giral, ou em qualquer parte. Basta ter onde encostar a cabeça. E acendendo fogo num cigarro de papel amarelo, continuou contando os maravilhosos da feitiçaria de Rosa Veado, que além dessa habilidade, era insigne parteira, muito cuidadosa, muito feliz. Teresi ficou. Fazer parte da família, pois não tinha ânimo de abandonar as duas criaturas, repassadas de amargos sofrimentos, susas nela casa, sem uma alma condoída que as consolasse. Sabia quando custava a privação súbita da companhia afetuosa de um ente querido, tinha a dolorosa experiência do abandono e das fatais consequências da orfandade do coração. Era quem cuidava da doente nas ausências de Luzia, muito preocupada no andamento do inquérito sobre o roubo. As provisões que, somente, chegariam para mantê-las, ajuntava o pouco que podia conseguir. Algumas gulodices, ovo, manteiga e açúcar, adquiridas por preços absurdos. Tomara a seu cargo os serviços da casa, menos os braçais, como rachar lenha e pilar café. Porque era aberta dos peitos, cuspia sangue sempre que abusava dos seus delicados músculos. Prurara com condissera, Rosa Veado para rezar o responso. Essa, porém, exigira dinheiro para comprar duas velas para o Santo Luz Sagrada, indispensável para o êxito do sortilégio, circunstância que ela não revelou a Luzia, por querer que o descobrimento do criminoso fosse devido, exclusivamente, à sua iniciativa. Arguta rapariga, afeita ao contato do vício e do crime, a percebê-los por intuição, estava convencida da inocência de Alexandre e julgava a obra de malvados, a infamante imputação. Ele não tem cara de ladrão, dizia, conheço pela pinta quem pega no alheio e nunca me enganei. Não se me dava de apostar. Enfim, não quero condenar minha alma, mas levantando falso e a ninguém. Deixem estar que hei de desmascarar os safados, que não têm consciência para fazerem sofrer um pobre. As reticências irritavam Luzia, que, por sua vez, só pensava em deslindar o mistério. Ah, se tivesse 2.000 réis, suspirou Teresinha. Para que queres 2.000 réis? Para uma coisa que só eu sei. E passaram-se dias. Da frugal comida Luzia separava, todos os dias, uma porção que levava a Alexandre. Apesar dos remoques de Belota e dos encontros com Criúna, com Cúndrio, ela atualmente, o dever de visitar o preso e conversava com ele alguns momentos, Por entre as grades da cadeia, uma grande sala, no andar térreo da casa da Câmara, onde estavam empocilgados mais de 100 homens. Alexandre não se conformara com a promiscuidade entre criminosos dos mabjetos. Havia ali assassinos condenados a penas máximas, envelhecidos naquele recinto mirrático, ladrões que narravam, com repugnante bravata, façanhas deprimentes, moços impulsivos, culpados de crimes passionais, cometidos sob o influ nefasta de paixões incoercíveis, e alguns idiotas, maníacos que apodreciam caquéticos, roídos de moléstias, vegetando, como plantas daninhas, conservados naquela sórdida estufa de podridão e de vício. No ambiente escuro da prisão crutruzavam-se redes em todas as direções, umas sobre outras, paralelas ou atravessadas, todas sujas e nauseabundas. A um canto estava o barril d'água, noutro, a cuba do despejo, e defronte do amplo hortão, das quatro janelas largas, abertas para a praça, protegidas por dupla grade de grossos vergalhões de ferro, trabalhavam os sentenciados em sapatos, chapapéus de palha e obras de funileiro. Essas janelas eram o parlatório e o balcão dos negócios. Diante delas estavam, continuamente aglomerados, agente de comércio ou pessoas da família, mulheres, mães e irmão avântidos do recluso do ergásulo fedorento e imundo, que a piedade dos comissários ia extinguir, construindo a penitenciária no morro do curral do açougue. Dentro de 10 dias de prisão, Alexandre foi acometido de fortes dores de cabeça e imensa fadiga física e moral. Privado de sol, a tez do rosto perder o vivo colorido, fez-se pálida e baça, a barba e os cabelos castanhos pareciam pardacentos como erva avacrestada, e os olhos amortecidos encovaram nas órbitas rotejadas. Toda a sua pele estava seca e fria, coberta de escamação esbranquiçada, que lhe zebrava o corpo quando se coçava. Queixou-se ao carcereiro, ao juiz da prisão, que era o Galucho, antigo cangaceiro, portador de um rosário de crimes. É assim mesmo, respondeu-lhe o Facínora nos primeiros destempos, a gente estranha fica banzeira. Depois se acostuma. Estou aqui há 10 anos, ainda me faltam 4 e pretendendo, se Deus não mandar o contrário, sair com forças para liquidar contas velhas. Olhe, moço, para essas dores de cabeça só há um remédio. Saí pela manhã com a Facina. Mas Alexandre repugnava o carregar a infecta cuba de resíduos e secreções, ligado a um criminoso por comprida corrente de ferro, atada ao pescoço pela gargalheira, fechada a cadeado. Mil vezes a morte, intoxicada num ambiente mefítico, a vida maculada pela infâmia, que lhe custaria alguns momentos ao ar livre. As noites infinitas, cruciantes, ele as passava encolhido perto de uma das janelas, o sono cortado pelos brados de alerta das sentinelas e contando as horas pelo sino do relógio da matriz fronteira, até ao toque de alvorada, que lhe repercutia no coração, evocando a ânsia de tornar a Luzia com informações do processo, e talvez mensageira da liberdade. Quase todos os dias ela passava pela casa do promotor, sinceramente interessado na sorte de Alexandre, para se consolar com promessas. A última fora que, terminado o balanço dos gêneros armazenados, o inquérito seria rapidamente concluído. Até então nada se havia adiantado para esclarecer a justiça. Permanecia cistosa indecisa de presunções, suspeitas, indícios pouco veementes, e nenhuma prova de alcance jurídico fora acolhida, além dos depoimentos dos soldados e de 2 mulheres de Mávida, a Romana e a Cangate. O fato de ser Alexandre de depositário as chaves deixava de ter importância por se haver verificado que a fechadura da porta do armazém, antes tão corrente, está perra, denotando a neutralização de outra chave ou de qualquer instrumento de violência. Nada ocorrera, entretanto, para encaminhar a ação da polícia em direção a outro responsável, tendo sido infrutífera a vigilância, secretamente feita, em volta de Crapiúna. E nessa incerteza, dias de penar, noites mal dormidas sucederam-se. Alexandre estiolado na prisão, como planta silvestre, privado de ar e luz. Luzia nutrida de esperanças, que se adelgaçavam em quimera fugitiva. Num dia desses, regressando à casa, respondeu com um gesto de desânimo aos olhares interrogativos da mãe e de Terezinha.
Porra.
Mamanã. Amanhã, suspirou Terezinha, se eu tivesse 2.000 réis. Pare. Inquiriu Luzia impacientada pelo estribilho, repetido toda vez se queixava da ineficácia das diligências para libertar a Alexandre. Mortifica-me com essa cantiga. Já vendi os meus brincos de ouro, a vara de cordão, que havíamos reservado para um aperto, também passara a outras mãos. Nada, Hermes, nem com que comprar um par de chinelas. Veja! As minhas já estão com boca de sapo. A você, tornou Terezinha a puridade, nada devo ocultar, eu que eu queria os 2.000 réis para o respôncio.
O resto? Sim. Sim.
Para comprar 2 velas de libra. A Rosa não reza sem isso.
Como há de se?
Onde irei achar tanto dinheiro? Fosse eu você, Luzia, era só pedir por boca. Que fazia? E cravou na companheira um prescrutador e sereno olhar, desses que traspassam o corpo e devassam a alma. Eu balbuciou a moça confusa e dominada eu. Não fazia nada? Foi uma asneira que me veio à cabeça. Não pode ser. Não se faz a reza. E é eu que tinha uma fé. É melhor tirar daí o juízo. E acredita que Rosa Veado é capaz de descobrir. Ora, ora. É dito e feito? Tenho fécega em Santo Antônio. Em casa de meu pai havia um deste tamaninho e milagroso como ele só. Quando se perdia alguma coisa, bastava prometer-lhe 2 vinténs, a gente achava logo sem saber como. E não se cuindo a promessa, era castigo certo. De uma feita, desvaneceu urna vaca leiteira. Meu pai, desconfiando que a houvessem furtado, chamou o pai Pedro, negro velho ladino e rastejador, e disse-lhe: não quero saber de histórias, vosmecê dá-me conda a vaca, ou come relho. Quando o velho falava assim, era aquela certeza. O negro coçou a cabeça, lastimou-se e saiu resmungando. Bateu capões de mato, esgravatou grotas e já estava desesperado, pensando no que lhe aconteceria, por voltar com as mãos abanando, quando se lembrou de prometer 2 vinténs a Santo Antônio. Mal tinha feito a promessa, olhou para uma banda e o que havia de ver? A vaca pastando muito de seu, no lugar onde esconder o bezerro. Pedro pulou de contente, laçou a vaca e partiu. Em caminho, entrou a pensar que o santo nada havia feito, ele é que estava banzando sem prestar atenção. Porque então, ele havia de dar o dinheiro. Nisto o animal deu um safanão, arrancou e deitou a boca no mundo. Que santo desconfiado! Eu estava caçoando. Pago os 2 vinténs, é mais? A vaca voou curral com os pés dela e foi o que valeu ao pai Pedro. Olhe, Luzia, tenho visto verdadeiros milagres. Amanhã, afirmou Luzia jubilosa, como de lhe houvesse ocorrido o meio de se couver a divindade amanhã, e arranjarei os 2.000 réis. Que vai fazer? Luzia, não segui pela minha ruim cabeça. Não se arreceie.
Que é que vocês tanto conversam?
Perguntou a velha. Nada, tia Zefinha, respondeu Terezinha, bobagens de mós. Eu dizia que se pudéssemos pagar um doutor para soltar Alexandre.
Não ata, então uma cura que faça de graça essa caridade.
Qual? Neste mundo tudo se move a peso de dinheiro. Douto é como o padre que não diz missa sem dinheiro. O saber é a foice e o machado deles. Não são todos, observou Luzia, o promotor é um doutor muito bom. Tem feito e pode pelo pobre que está penando naquele inferno. Amanhã? Amanhã. Terezinha preparou a candeia de azeite de carrapato, espivitou o pavio de algodão torcido, acendeu, soprando com força num tição, e colocou-a no caritó, donde bruxuleando, vacilante e fumarenta linou, miluntou melancólicos em firmes e vagarosos contrastes de claro e escuro, como nas telas imortais de Rembrandt e Spagnoletto, um quadro admirável e emotivo, cena íntima da pobreza sofredora e resignada.